Está começando. Aquecimento Papo Veloz. Antes do fim de semana de corridas, a gente analisa o que tem de mais importante. Papo Veloz. Apresentação: Eric Von Draxler.
Olá pessoal, tudo bem com vocês? Está começando aqui em 92,6 milhões de hertz, aqui na Baixada Santista também, claro, no VocêTube, no site Roxinho também, mais uma edição do Aquecimento do Papo Veloz. Eu vou soltar, hoje eu vou soltar.
Papo Veloz!
Que legal!
Lembrando que você continua acompanhando o nosso programa, obviamente, aqui pelas nossas redes sociais, @pgmpapoveloz, né? Siga aqui a nossa rede. Siga também as redes sociais da Prime News FM, 92.6 MHz da Baixada Santista, @PrimeNewsFM. Você pode acompanhar, seguir as notícias da rádio, né? Aqui também nas redes sociais. E também pode acompanhar a programação da Prime News FM, né? Além, é claro, se você mora em Santos, na 92,6 MHz, você também pode ouvir a programação da Prime News na rádios.net, na rádios.net, né? No site da rádios.net.com, e não só pelo site, mas também pelo aplicativo, que você pode baixar tanto no seu Android quanto no seu iPhone. E é isso, né? Siga aqui. Segue a gente, segue todo mundo aqui. Estamos aqui nesse final de semana. Por quê? Cadê o Rodrigo? Cadê o Rodrigo? Cadê o Rodrigo? Cadê o Rodrigo? Apareça! Apareça, Rodrigo Vilela. Estamos aqui porque esse final de semana. Eu não vou nem falar de Flamengo agora, porque isso aqui não é papo, não é o Prime Sports. É outro programa. Aqui a gente só fala de corrida. Mas tá recheado de qualquer jeito. Boa noite, Rodrigo.
Salve, Eric. Vamos falar de Flamengo, você tinha que estar aparecido ontem lá no Prime Sport para falar. Boa noite para você, boa noite a todos os nossos queridos ouvintes que estão com a gente, que hoje o fim de semana promete mais um dos grandes fins de semana cheio de corrida. E assim que é bom, né? Corridas.
Ah, cara, estamos bem recheados.
Enquanto você vai.
Estamos.
Comentando, deixa eu mandar dois links pra você. Também pra facilitar a sua vida e a nossa. Enquanto isso, o pessoal já tá por aqui. A Vanessa já mandou o comentário, a irmã já mandou o comentário e ela racha o bico da sua dancinha. Então a sua dancinha já está fazendo sucesso. Eric Von Draxler já vai ser intimado a fazer um vídeo só pra fazer dancinhas.
Não. Vou estar declinando. Como diria o Sr. Alexandre de Moraes, vou declinar.
Vou declinar, pelo amor de Deus. Vou estar declinando. Aí eu vou falar que a camisa faz luz.
Não, é o pior que, eu tava. Eu tava. Uma rapidinha da gente entrar aqui no programa. Epa! Tava numa. Meus tempos aqui de meus tempos lá de secretário, né? Eu falo como se eu não fosse secretário, eu ainda sou, mas enfim. Tava lá na outra escola, aí um moleque chegou lá na sala: ô tio, me arruma uma bola aí pra gente jogar futebol lá na quadra. Aí tem o outro colega lá: olha, eu vou estar indeferindo o seu pedido, né? E eu vou declinar o seu pedido. Como assim? Aí, o que você tá dizendo? Aí ele foi, chegou. Eu falei que eu vou declinar. O que, que é isso? Aí ele chegou, tá aqui, eu ensinaram aqui pra você procurar. Aí ele foi procurar, tá ensinando, tá aí, viu o significado, tá aí. Você não quer tentar pelo outro significado, não?
Não, deixa!
Caralho, também tem.
E é isso,
tem,
né,
gente,
Rodrigo?
Dentro da educação é que. É um porre também, né?
Nem fala. Cara, eu sei.
Já pusemos todos os comentários, tá, Eric?
Lotado. Sim. Eu falo um monte de bobrinha aqui, né?
Sua câmera está travando.
Cadê aqui? Tá.
Mas tá valendo, a voz está saindo.
O bom é que a. Cadê a pauta? A pauta, Rodrigo, se a pauta é na ordem das pistas que você falou, né?
Quase isso. Deixa eu te mandar. Eu não consegui nem te mandar a agenda ainda, Eric. Tem uma coisa, pessoal, a gente tem vida real, tá? Na vida real a gente trabalha.
A quarta joia da Tríplice Coroa. O quarto episódio da trilogia. Agora mandou.
Vambora então, vai.
É na ordem. É basicamente na ordem que você mencionou. Você falou, É na ordem que você falou. Quer dizer, tirando o TCR lá que você botou pra depois, mas enfim. Tá. Beleza. E onde que entrou Glenn aqui, cara? Eu não entendi.
Calma, Eric.
Vamos lá.
Glenn a gente vai falar só no pós-rádios que não vai dar tempo.
Não, beleza então. Ô, pessoal aí do botão, vamos lá. Semana passada a gente já surtou com as 24 horas de Le Mans, certo? Só que assim, a gente não tá satisfeito o suficiente. A gente quer mais. A gente quer muito.
Endurance!
Eu só não quero falar por cima da vinheta, mas isso aí não tem jeito. É porque existe um atraso aqui, tá?
Na hora culpa que é do chega Vanderlei, o áudio tá? Lá pra...
na hora que chega o áudio lá na produção, a produção clica o botão, eu tô falando por cima. Por quê? Porque assim, 24 horas de Nürburgring, Rodrigo Vilela. Num momento desse, na verdade, numa segunda-feira dessas, ou talvez na noite de domingo, um certo cidadão, né, que neste momento jaz queimando no inferno, estaria nesse momento ligando o PlayStation dele para poder fazer essa insanidade chamada 24 horas de Nürburgring. Teve uma edição que choveu, ele ficou, não, agora eu vou correr na chuva de noite.
Resultado?
Era louco. Não sei, aloprando lá no videogame, né?
Doido. Eric.
Normal. Vamos lá.
Nürburgring, seus 25 quilômetros de pista, uma insanidade completa, uma pista maravilhosa que felizmente o pessoal cuida, então reforma sempre que é possível.
E por incrível que pareça, embora isso não faça muita diferença hoje, por razões óbvias, tem graúm da FIA.
Não, o graúm da FIA é pra parte sul.
Ah, tá.
É o circuito oficial.
Não, eu achava que tinha grau 1.
Não, a pista inteira é o grau 2, que é o 1 abaixo.
Ah, tá.
Antes eles punham grau 1 e grau 1 mais. Agora não, é 1, 2, 3 e fim de papo. Muito melhor.
Olha só, esse traçado aí, Rodrigo. Tá certo. Você falou, são 25,3, tá certo. É porque a gente da época que eram 22 quilômetros, porque não tinha o Anel Sul praticamente. O Anel Sul era...
Não usava, nem tinha.
Não, o Anel Sul, não, até tinha o Anel Sul. Só que o Anel Sul, ele era pra, como é que fala? Mais pra volta de apresentação, porque ainda assim eram 7 quilômetros, né? Imagina dar uma volta de apresentação nessa pista com... 8 com 22 quilômetros, tá maluco.
Maravilhoso.
Um traçado antigo. Não, pode não, imagina. Acabou, devolta já, não tem como, já fritou o pneu já, não.
Eric, dá uma, a melhor coisa de todas. Vai passar ao vivo. O Grande Prêmio vai transmitir a prova ao vivo. Vai transmitir às 24 horas.
Tá vendo? Cantar porco-aranha na transmissão deu resultado. Olha aí.
Cantar porco-aranha. Verdade.
Mas é.
Tô ligado. O que que o povo não faz que eles não pedem chorando, né? Mas sensacional. Enquanto o Eric tá falando, eu tô preparando a agenda, tá, pessoal? Pra gente falar depois. Que eu esqueci completamente.
Parabéns.
Mas faz parte. Ô, Eric, vamos pro grid?
Sim, solta aí. Deixa eu abrir aqui.
O grid de largada tem a pole da Mantei. Porque não bastasse vencer em Le Mans, eles fazem a pole com Kevin Stré, que é o Mr. Endurance, corre pra caramba. Ayan Khan Guven, Thomas Pryning e Patrick Pilé. É um baita quarteto. No Nürburgring, a maioria corre com quarteto, tá, pessoal?
É isso que eu ia falar agora.
A maioria é quarteto. As Iron Dames vão correr. Por conta disso, elas não vão correr as 6 horas de Watts Glen, que elas queriam muito. Eu não sei quem que é o infeliz que marca as duas provas na mesma data. Mas, enfim. Segunda colocação vai para Kondo, com Ferrari, Davi Perel, Felipe Fernandes, Axel Jeffries e Thomas Neubauer. Axel Jeffries é legal porque ele tem a licença dos Emirados Árabes para correr, mas sabe que país que ele representa?
Eu tô vendo aqui, Zimbábue.
É o único piloto de Zimbábue que corre.
Quer dizer, ele nasceu em Dubai, não é isso?
Sim.
Ele é nativo de Dubai, mas ele corre com a bandeira do Zimbábue. Pergunta, para aqui.
Ah, de repente ele se destaca, né? Terceira colocação, Mercedes. Maru Engel, Maxime Martin, Fabian Schiller e Lucas Stolz. Lery, que é só nomezinho. Ah, não, porque só corre aposentado, esquece. E agora que a prova faz parte do Intercontinental GT Challenge, que é o campeonato da SRO, que engloba somente as corridas de Endurance, é espetacular. O mais engraçado é que essa categoria, né, a Intercontinental GT Challenge, tem Nürburgring essa semana que vem já tem 24 horas de Spa. É o primeiro campeonato na história que tem uma prova de 24 horas depois da outra. Vamos procurar os Brazuca nessa lista. Aliás, os Brazucas não.
Enquanto isso, deixa eu catar os outros nomes que eu talvez conheça, né?
Pera aí.
Alguns aqui.
Não, vamos passando, vai, vamos lá. Ele não pode ficar muito tempo, Eric. Depois a gente procura os nomes,
beleza, então. Tem um, acho que o Bortolotti, Mirko Bortolotti, né, a Ruca dela. Marcos Winkelrock, é isso mesmo?
Sim, ele mesmo.
Nossa!
A gente vai ter que falar isso no próximo bloco, provavelmente. Nós já estamos com 15 minutos de programa. A gente não falou nada. O tempo passa muito rápido.
Presumo que seja filho do Ralph, né? Eu acho.
Quem? O David? David é filho do Ralph.
É. Deixa eu ver se eu consigo lembrar.
Correndo a chuva de granizo.
Bom, era louco.
Carlos Fonseca, boa noite, férias, bora pro crescimento. O Eric está pouco feliz hoje, pois é.
Ah, imagina.
O 2 é utilizado na BR deles. Anel Sul, Suds Life, sim. Espero que a Hyundai faça playlist do Eurobeat.
É isso mesmo, carros. São só 15 carros.
Não, não quero saber. Hora dos pilotos da GT brilharem. Deus Winker Rock. Não, Eric. Essa é só Hyperpole.
Ah, tá.
Depois a gente procura com calma no... na lista.
A entrevista. Sim. Melhor, né?
Aí a gente entra e vê todas.
Faz o seguinte, vamos ver a entrevista lá no pós-rádio, né?
Sim, a gente passa todo o grid lá. É. Bora, então?
É, nem que tem essa lista. Vamos ver.
Nürburgring, pessoal. Baita prova. Imperdível. A gente vai falar mais detalhes no pós, tá?
O lance que eu falei é isso. É o caso da... Eu tenho que dizer que essa história teve uma edição que choveu. Foi o que eu falei já. Chovendo de noite. Que lá em Nürburgring é uma insanidade. Aí o falecido foi lá brincar. Pegou o videogame e foi lá fazer essa bagaça aí. O videogame é mais fácil também, né? Mas é pela loucura, né? Falar em loucura, Rodrigo. A gente já tá começando a ficar de olho nos campeonatos que... Não. Já ele errado aqui, Eric. Parabéns. Nós temos os campeonatos que estão... Que já tá chegando no meio e uns que estão para acabar. Já estamos chegando na reta final. Na reta finalíssima. E já vamos ter esses... Já começamos já em ritmo de decisão na Fórmula E. Eu me bananei aqui, pessoas, mas tudo bem. É a etapa de Jakarta, né? Que... Enquanto ainda tem Jakarta, né? Pra ter pista lá, né?
Eu ia falar isso, enquanto ainda tem. Pra quem não sabe, a capital tá afundando, tá? A capital da Indonésia.
Inclusive, tá sendo transferida.
É, eles estão construindo uma nova cidade e transferindo. O Leandro perguntou se o Nick Tandy tá na lista. Daqui a pouco a gente confere o... Leandro, provavelmente não. Provavelmente ele vai correr em What's Glam. Já tivemos treino livre, Eric. Nessa pistinha. Muito boa. Sim, pessoal. Ah, não. Vocês fizeram a linha torta. Não, o site considera todas as curvas que são embarrigadas. Pra vocês terem ideia. Como assim embarrigadas? Curvas bem mais largas pra termos várias tomadas de traçado.
Fora que é uma pista curta, teoricamente, né? Porque é pra... Porque... É a pista Fórmula E, né?
Sim. Mas é uma pista muito legal, Eric. É muito legal essa pista. Tivemos já o primeiro treino livre.
Ah, sim. Solta aí.
Maximilian Günther fez o primeiro tempo. 1.06, pra você ter ideia de quanto circuito é curto. Aí na sequência do top 10, Antônio Félix da Costa, Eduardo Mortara, Oliver Rowland, na frente dos favoritos todos, Nico Miller, Mitch Evans, finalmente Mitch Evans, quanto tempo, tudo bem com você? Não, não tá, eu sei. Temporada do Mitch Evans tá uma completa draga. Nick Cassidy, Dan Ticktum, Jean-Rick Verne e David Beckman. Completando a lista dos 10 primeiros, nesse primeiro treino livre, o de graça ficou em 21º. Mais tarde já vai ter a classificação e tem a corrida. Classificação é daqui a pouco, inclusive.
Ah, tá.
E aí tem a corrida. Promete a Nissan relativamente forte nessa pista. E o Oliver Rowland tá sobrando por enquanto, Eric. Então é impressionante essa chance que ele tem de ampliar a liderança do campeonato, contando que vão faltar 4 provas pro final do campeonato. As 2 de Berlim e as 2 de Londres. E muita expectativa para a Nissan. Aliás, para o grupo Stellantis, né? Voltar a ganhar um campeonato. Para quem não sabe, a Nissan era a antiga equipe Renault, que nunca era Renault, era a Dance. Dance, que é uma das equipes mais vitoriosas das categorias de base mundo afora. E aí a Nissan resolveu colocar a marca dela nessa competição, que a Renault já tinha colocado no TCR, na Fórmula 1, então, para, vamos dizer assim, não é diversificar a palavra que eu quero usar, mas vou usar essa mesmo. Diversificar o grupo Stellantis, cada empresa ficou com uma marca. E aí a Nissan é a mesma equipe que o Buemi foi campeão em 15 e 16. E que só tem aquele título. Então é uma grande possibilidade, é uma gigante possibilidade que tem de conquistar o título. Lembrando, Eric, que o Oliver Rowland, no ano passado, na temporada passada, se não fosse as provas onde ele ficou doente, ele poderia ter lutado pelo título. Ele estava pau a pau na disputa com os pilotos da Porsche, com o Nick Cassidy, com o Mitch Evans. Até que ele ficou doente, pegou uma baita de uma gripe e não pôde correr. Uma das rodadas.
Rodrigo. Eu tava verificando aqui. Vamos lá. Deixa eu só recapitular a classificação do campeonato por enquanto. Antes dessa corrida, nós temos o Oliver Rowland com 171 pontos. Aí tem o Abismo. Pascal Wehrlein, 103. Antônio Félix da Costa, 78. Taylor Barra, 86. Jannik Verne, 74. ainda não dá pra fechar aqui.
Não,
agora
não.
Em Jakarta. Mas existe uma remotíssima, remota possibilidade. Não, remota não digo. Uma possível chance de que o campeonato saia de Tempelhof decidido.
Sim, não, de Tempelhof dá. Não é nenhum grande absurdo pensar
não
isso.
Não sei se vai sair na primeira ou na segunda corrida, mas...
Dá.
Estamos com a
possibilidade. E olha...
Não sei se já aconteceu na Fórmula 1, da Fórmula E decidir antes do final.
Já.
Ah, tá.
Já teve. E com rodada dupla no final, também dá. O Jake Dennis acho que ganhou um título assim. A grande possibilidade que a gente tem... Por que isso pode ser possível, Eric? Porque o Roland, além dele se aproveitar, o pessoal pra baixo tá se misturando muito na classificação. O que ajuda ele é, de repente, abrir distância. E aí, uma coisa que a gente tem, que eu tô muito, digamos, curioso pra ver, essa Porsche vai continuar esse crescimento que ela tá no campeonato, só que tem um problema, o crescimento dela é com o Uerlein e o da Costa. Os dois juram que não, Eric. Mas eu duvido se você riscar um fósforo no meio dele, se vai passar impune.
Ah, não vai, não.
Porque o da Costa já foi campeão. Quer voltar a ser campeão. O Uerlein é o atual campeão. É o cara que ostenta o número 1 no carro.
Sim.
Só que o da Costa, ele nunca aceitou ser segundo piloto do Uerlein. E não tem mesmo que ser segundo piloto. Mas vai chegar uma hora que a pontuação vai ter que obrigar a Porsche, se quiser ser campeã de novo, a ter que priorizar um dos dois. E com certeza um vai fazer cara feia.
Mas não tem... Não...
É certeza.
Não tem muito pra onde fugir, né, Rodrigo?
Porque, assim, acho que trabalhar em equipe é muito difícil os dois fazerem isso. Chega a ser bizarro de como que eles não conseguem trabalhar em equipe. Pra tentar ir neutralizando a distância e chegar na frente do pelotão. Promete, Eric.
Rodrigo, e outra coisa também, Rodrigo. A gente não pode esquecer... assim, por enquanto, a prioridade vai ser do Uerlein. Porque são 25? Não, 15 pontos. 15 Sim. pontos de diferença já.
São 15 pontos de diferença.
O Pascal tem 15 pontos a mais, mas cara, eu tô achando que... E aquela, não tem pra onde fugir. Se você não chegar num ponto de priorizar, agora tá chegando a hora. Vão ter que decidir. Quer dizer, vai ser o Uerlein. Quer dizer, aí que tá, Rodrigo. Eu não sei como é que vai ser, por quê? Se numa remotíssima possibilidade do Uerlein conseguir sair de Tempelhof ainda disputando o título.
Sim.
O que é bem provável que não vai acontecer. A gente tá meio que contando, assim, estamos contando com o ovo no furisco da galinha nesse momento. Mas é tipo, a gente tá presumindo que o campeonato sai de Tempelhof decidido.
Pode ser. Não. É o que eu falei, o Roland, em muita etapa ele tá se dando bem e os de baixo estão se misturando. Então, ele aumenta a distância.
Pois é.
E a Nissan, historicamente, sempre andou bem em Jakarta. O que só aumenta a expectativa pelo Roland aumentar a distância no campeonato e começar a encaminhar o seu primeiro título, que poderia ter vindo, repito, na temporada passada, se não fosse por problemas de saúde, Eric.
É complicado, né? Vamos ver se dá tempo de fazer mais uma coisinha. Nós temos ainda 5 minutinhos de alegria. Dá tempo de jogar aqui mais alguma coisinha aqui que a gente já vai destrinchar? Ah, claro! Claro, porque essa é a hora que a gente para e essa é a hora que a gente respira fundo e respeita, porque a próxima categoria vai correr só em mais uma pista sensacional do esporte motor.
Online.
E eu não consigo, pessoas, eu não consigo me referir a essa pista como Road America. É o Kart Lake. E pelo amor de Deus, que raio de curvas 2 e 4 são essas?
Coisa de americano, Eric. O que você espera do povo que quer ser o diferentão, mas não consegue nem construir um estádio de futebol que não ofereça risco de raio?
Cara, eu vejo 11 curvas aí, fim da conversa.
11? É, eu vejo 11. 12.
11. A 1 é uma curva, a 3, a 5, 6, 7, 8, 9 e 10 é uma curva só.
É a frescura de América. 10. É que assim, aí é que teria que ser 9A e 9B. Porque aquela coisa que o Eric já tinha dito de curva para a parte de entrada e parte de saída de curva.
Não, mas o Rodrigo.
Mas assim, enfim.
Mas aí que tá. Mas o Rodrigo, não. Em oval, assim, pros pilotos. Deixa eu explicar isso pra você. Deixa eu explicar isso não só pra você, mas pros novatos também. Pelo menos seja bem-vindo. O lance das curvas múltiplas nos ovais, mesmo que, por exemplo. Que nem o caso, por exemplo, da curva 9, pra quem tá vendo no YouTube, das curvas 9 e 10, que é uma curva só.
É o carrossel, é uma baita parabólica gigantesca.
Vamos lá. Em oval, como as curvas têm um raio muito longo, eles dividem a curva em dois pra facilitar a referência pro piloto do spotter. Pro spotter chegar e falar, ó, deu um meme na curva. Na curva 3, quer dizer, foi na entrada da segunda curva, entendeu? Esse é o ponto. Assim, é uma coisa só pros engenheiros, pros spotter falar pro piloto. Só que pra gente, nós meros mortais, essa pista tem 11 curvas.
Exatamente.
Não existe curva 2, não existe curva 4. Não, a curva 9 e 10 é uma curva só. Que raio de curva 11A é aquela?
11A tá longe pra caramba.
Não, vai catar coquinho.
Mas enfim, é um templo. Que felizmente. O pessoal fala, ah, não, porque tem que ser corrida de Fórmula 1. Não, pelo amor de Deus, eles vão estragar a pista.
Não.
Vão estragar por completo a pista. Se a Liberty Media meter a mão aí.
Vou meter 46 chiquenes no caminho, botar um monte de luzinha colorida.
Não, isso se eles não acabarem com a curva 1, né? Porque não tem muita área de escape. A área de escape que tem é limite, porque depois daquilo desce o morro.
Ah, os caras inventam.
Não, pelo amor de Deus, que fique longe de Alcart Lake. Treino livre 1, Eric.
Vamos lá.
Quer a lista?
Tem aqui. Ah, olha só, decidam-se. Porque tá sendo isso. É só o Kyle Kirkwood ou o Palou que lidera a sessão dessa brincadeira.
Dessa vez foi o Kyle Kirkwood. Fez o melhor tempo. O segundo tempo ficou pro Devlin DeFrancesco. Will Power, Joseph Newgarden, Christian Lundgaard, Scott McLaughlin, David Malucas, Luiz Foster, Alex Palou e Kiefer Simpson, os 10 primeiros do treino livre. É um fim de semana que vai ter atividade de tudo, então vai ter USF 2000, USF Pro 2000, Indy Next. Então quer dizer, a pista, quando forem os pilotos correr, ela vai estar com a borracha tinindo. Pista vai estar tinindo. Ó, o Rodolfo Marques falando, pista muito boa mesmo, Rodolfo. Boa noite pra você. Leandro Fausto, até o Lewis sim. Hamilton já elogiou a pista, óbvio.
Eu vi o pista muito no. Pista muito no, é porque é o dedinho gordo ali esbarrando no P, no N, né?
Mas quem nunca fez isso, dá o primeiro dislike.
Ah, pois é. Alex falou, vem com 13. Olha só, vamos recapitular aqui a situação. Palou tem 335 pontos. Aí vem o Abismo. Pato Ward, 262. Caio Kikos, 260. Christian Ludgar, 221. Scott Dixon, 206 pontos. Esses são os cinco primeiros por enquanto. E cabe mencionar, Rodrigo. Isso cabe mencionar. Não sei se quer dizer, mas enfim. O círculo dos líderes, que seriam, pra quem não sabe, gente, a Indy ela tem um campeonato à parte, que seria o campeonato de entrantes, quer dizer, o campeonato dos carros. Sim, porque é principalmente por. Quer dizer, carros que, tipo, às vezes o piloto fica. Entra mais, piloto, mais de um piloto no mesmo carro, tal, não sei o que e tal, mas eles consideram o carro. Nesse momento, quem tá fora da linha de corte? Os dois carros da Heihau, tirando o Graham, obviamente. Os dois carros da Prema, que não estavam nem elegíveis, no caso. E o carro 51 da Deocone. São os carros que não estão... Que não... O que acontece? Os 22 primeiros colocados, né? Os 22 primeiros carros colocados, eles ganham um troquinho a mais. Um troquinho.
Nossa, um trocão a mais.
Um troquinho a mais para poder complementar o orçamento no próximo, pra próxima temporada.
Sim. Né? E é uma baita.
No caso.
Né? Rodolfo falando do Verstappen, fez campanha pra Fórmula 1 correr aí. Não, pelo amor de Deus. Você vê que o Verstappen ele é um baita defensor das pistas tradicionais. Mas o seu Verstappen é um pilantra. Porque quando ele rodou em Mugello, na vez que correu em Mugello, e ficou atolado na brita, ele choramingou, porque a pista tem brita. Ou Verstappen, você se decida. Ou você quer pista tradicional, ou você quer área de escape cheia de asfalto. Os
ele
dois não dá.
Ele quer ganhar a corrida, é diferente. Ele quer ganhar a corrida sem ninguém questionar.
Os dois não dá. Mas também não podemos dizer muito isso, Eric. O Hamilton era assim também.
Pois é. Ele quer. Ele é o tipo do cara que ele quer.
Quem odeia a pista é o Power. Cara, o Power pode. O que ele quiser, ele já tá em processo de aposentadoria. Vai correr a Bathurst Mill daqui a pouco. Leandro Falso, Pato em P2 na classificação, como, onde e do que se alimenta? Faz parte. Você vê, ele não ganhou nenhuma corrida e tá em segundo na classificação. Impressionante.
Respondendo sua pergunta, Leandro, porque como é que o Pato na P2 na classificação, como? É simples. Consistência. Ele tem tem três segundos lugares e um terceiro nessa brincadeira.
Muito bom.
Por isso tá em segundo. Vamos fazer o seguinte, vamos dar uma pausa. Deixa eu lá embaixo ali pegar trocar minha garrafinha aqui, reabastecer, porque eu já esvaziei ela, né? Porque é isso. E a gente volta. Quando a gente voltar pro intervalo, a gente já vai voltar aloprando aqui, né? Mas vamos dar uma bebida.
Voltamos a apresentar Papo Veloz.
Vamos lá, voltamos aqui porque é aquela, às vezes acontece os memes aqui, mas enfim. Vamos lá, antes de prosseguirmos aqui, antes de eu voltar aqui com o negócio, deixa eu dar uma. Enquanto o Felipe tomava o gol do Chelsea. um gol no Chelsea,
Chelsea.
Eu li errado, gente, desculpa. Assim, pessoal, tem gente que fica zoando aqui, gosta de zoar quando eu fico fazendo exposed da minha marida. Hoje eu vou fazer diferente, eu vou fazer exposed do doguinho dela. Que é, assim, quem conhece, mas o doguinho tá lá embaixo dormindo aqui, né, beleza? Já tá com 10 anos de idade, já tá meio velhinho e tal, tá andando devagarzinho, a visão já não tá muito boa, né? Anda, tipo assim, bem doguinho velho. Aí você pensa, bom, esse doguinho...
Como é que é?
Tá quietinho no canto dele, não vai fazer muita coisa. Este canalha, só assim dizendo, roubou mais uma vez o pacote de pão daqui da mesa. Assim, a cadeira é alta, ele subiu na cadeira, subiu na mesa, pegou o pão e levou embora. Cheguei pra ver hoje lá, cadê o pão? Cadê o pão? Não sei. Eu tinha pão aí, quando eu fui... Meu pão. Quando eu fui ver, olhei pra cá assim, olhei pra cá. Jana, explica pra mim como se fosse uma criança de 6 anos, como é que o pão que está na mesa tá fazendo ali no cantinho que o doguinho dorme ali quietinho. Não acreditem em cachorros velhos. Canalhas também envelhecem. Obrigado, boa noite. Vamos pro próximo assunto, Rodrigo, que já deu a risada completa aqui. Vamos zoar aqui, já deu o bullying com a preta da notícia. Vamos falar de MotoGP, então? Esposas do Von Drax. Sim, vai ter esse quadro já já. Enquanto ela não me chutar por causa disso, né? MotoGP, Rodrigo.
MotoGP.
Vamos lá, antes de entrar.
Não é o vacilão, é o vacicão, mas tudo bem.
É um vacicão, é um. Eu ia falar um troço aqui meio. Que poderia dar treta. É porque o cachorro é preto, né? É escurinho. Aí se eu falo, é preto ele, é preto com uma marquinha branca. Se eu chegar a falar alguma coisa assim, o pessoal vai. Aí vai cancelar o Eric, faz uma frase colocada de fora de contexto. Enfim.
Eric, treta, dá nisso aí. Que a gente tá vendo na tela.
Não, isso aí com certeza, né? Essa pista é sensacional.
Principalmente a reta que leva pra San Donato, que é a primeira curva. Que é um retão que a Ducati tá. Eu ia falar um negócio muito politicamente correto, deixa eu ficar quieto. Eu ia falar que vamos pra botar o português mais culto. Que a Ducati agradece todos os dias por essa reta desse tamanho, porque os motores aproveitam ao máximo. Nesse retão da linha de chegada.
É só isso também, né?
Não, e um monte de curva tensíssima. Tem uma ultrapassagem que eu vi uma vez. Ali na curva da. Ali na chiqueira da Materassi com a São Lourenço. O Marques fez uma ultrapassagem em cima do Lourenço em 2013, do ano de estreia dele. Sério, Eric, acho que até hoje o Lourenço tá procurando o Max naquela curva. Pra três voltas depois ele cair na Savelli e abandonar a corrida.
Para quê?
Pro Lourenço ganhar a corrida.
Não, para quê?
Mas o Max foi campeão naquele ano, tá? O primeiro estreante campeão. Eric!
Oi.
Temos o top 10. Aliás, deixa eu passar aqui, eu esqueci de falar que nas 24 horas de Nube, o Grigo Povo já tá se preparando muito pra corrida, eles se preparam com dias de antecedência. E tem torcedor literalmente carregando a sua cruz. Desde que a cruz seja um engradado de cerveja.
Lá vem.
Céu, eu compartilhei no stories do Instagram do Papo Veloz. Procurem lá, pessoal. Esse já tá preparado pro fim de semana maravilhoso. Temos uma história muito bacana do top 10, Eric. Do top 10 da MotoGP.
Sim.
Foi com o Quartararo. O Quartararo foi pra pista, caiu, retornou, passou pelo centro médico, não deu nada, foi pro hospital, não deu nada, tomou um remédio pra dor, que ele tava só sentindo dor muscular, e ainda assim ele ficou dentro do top 10. Vai pro Q2 direto.
Caraca.
Já é a melhor história da corrida. Acho que melhor que isso, só se o Salvador e ganhar. Melhor que isso, só se o Salvador e ganhar a corrida. Já é uma história sensacional. E não foi na rabeira. Ele fez o quinto tempo dos combinados. Eric, quinto tempo. Não é coisa pouca. Vinhales, olha a lista dos 10 que já passam. Maverick Vinhales, Francesco Bagnaia, Marc Márquez, Alex Márquez, Fábio Quartararo, Marco Bezzecchi, Alex Rins, Pedro Acosta, Franco Morbidelli e Fábio Didier Antônio. Os dois pilotos da Yamaha passaram de fase. Acho que eles já estão com medo do Toprak Hasgatilulu tá chegando na. Tá chegando na Pramac. Eles falaram, deixa a gente acelerar, que senão o Turco vai tomar uma das nossas vagas.
Vai, e vai, e vai.
Não duvido muito dele ir pra Yamaha principal rapidinho. Porque o Toprak não tá chegando na MotoGP pra fazer figuração. O Turco manja. Tem muita gente que vem do Superbike pra MotoGP que passa vexame. Mas,
aliás,
não parece ser o caso dele, Eric.
Falar em Toprak, Rodrigo, deixa eu soltar essa zoeirinha aqui.
Sim. É,
o perfil
aliás, da MotoGP, a gente não passou exatamente a notícia. O Toprak Hasgatilulu vai ser piloto ano que vem da Pramac. E a definição sobre quem continua na equipe, o dono da equipe só deu a declaração, o... Gente, me fugiu, o Borsoi.
Ah.
O Lino Borsoi. Ele só deu a declaração de que só vai decidir antes das férias. Logo antes das férias, as corridas que tem até as férias, é ali que vai decidir que qual dos dois continua. Se o Miller ou se o Oliveira.
Mas eu ia perguntar isso agora. É, não tá fechado? Não tá fechado que é o Oliveira?
Não. Porque está fechado, assim, Eric.
Não, peraí.
Quem falou isso foi o dono da equipe.
Então, olha só. Então, nós temos um problema. Porque o Oliveira tem contrato.
Sim, e o que acontece 26. Com contratos no esporte ao motor?
Tem essa parte também, né? Mas...
Pois é.
Tem essa parte também, mas enfim...
Vai que o Miguel Oliveira se canse e resolva ser dentista só. Sim, ele é formado em medicina, tá, pessoal? Ele é formado em odontologia.
É.
Vai que ele se cansou.
Lembrando que... vamos lá. Por contratos, as últimas três vagas restantes, considerando os contratos fechados e confirmados. As três vagas restantes. As duas na LCR e a vaga da... E a outra moto da Honda de fábrica. Ao lado do Romy.
Sim. Deve ser do Roger Martin. Moto 2, Philip Salat, Celestino Vietti, Manuel Gonzalez, Barry Baltus, Tony Arbolino, Albert Arenas, Daniel Olgado, Alonso Lopes, Jake Dixon e Izan Guevara. O Diogo Moreira ficou em 13º, menos de 7 décimos, por muito pouquinho, mas vai ter que passar pelo Q1. Mas o Diogo Moreira tá evoluindo muito nessa temporada. Muito, muito. Moto 3. O top 10 ficou assim, Eric. Davi Almansa, Taio Furusato, Ryusei Yamanaka, Roel Kelso, Luca Luneta, Scott Odden, o Álvaro Carpi, Valentim Perrone, Ángel Piqueiras, José Antônio Rueda, e esses são os 10 que vão pro... pra lista. Baita lista.
Não, deixa eu falar. Aqui, deixa eu o negócio que eu ia falar aqui.
18 pilotos no mesmo segundo na combinação de tempos, Eric.
Uma Moto 3 é isso, né, Rodrigo? É, o meme da. A treta da vez é sobre o Toprak, né? É entre o Toprak e o Fermin Aldeguer. Pra ver quem fica com o número. Porque assim, o Toprak usa o número 54 na Superbike. Em situações normais, porque agora ele tá correndo com um, né? E quem tá com... não. Mas, o Carlos, o jogador que tomou a cabeçada do Zidane é Materazzi, com dois E's. Não é Materazzi, com dois S.
Eu sabia que o Eric ia falar isso, Carlos.
Pois é.
Continua, Eric.
Pois é. Se não tem de piada bosta. Vamos lá, o que acontece? O Toprak usa o número 54 na MotoGP, na Superbike, e esse número tá em uso na MotoGP pelo Fermin Aldeguer. Neste então, o Fermin resolveu soltar essa pedrada aqui. O número 54 é meu. O Toprak vai ter que dar uma grana, vai ter que dar muitos dinheiros por ele. Aí veio a chamada do Instagram da MotoGP. Parece que o Fermin Aldeguer não vai deixar o número 54, a não ser que... Sua vez, Toprak. Aí o Fermin, me dá meu dinheiro. Me dá meu dinheiro. Aí o Toprak respondeu. Os dois, no perfil que estava no Insta da Fórmula 1, da MotoGP. Toprak, nós podemos conversar sobre isso calmamente na minha mesa, meu amigo. Eu espero que você curta uma barganha.
Cara, eles podiam fazer um desafio, né? 6 corridas, quem tiver mais pontos fica com o número pelo restante do ano.
É, mas aí...
Cara, mas você imaginou que legal seria um bagulho desse, assim, pra... uma história secundária dentro da categoria?
Assim, eu não sei se pode, né, um piloto mudar de número dura com a temporada em curso.
Pode.
Com a temporada em curso?
Pode. Desde que seja um número vago, ele pode. Por algum motivo, não, ele pode requerer a mudança.
Não, dúvida. Não, eu sei que pode mudar entre uma temporada e outra. Tanto que o Vinhares fez isso, né?
Sim.
Ele corria com... Ele, antes,
não, o Vinhares fez durante o ano.
Não!
Ele fez em provas aleatórias durante um ano. Eu não lembro agora qual ano. Ele fez, voltou pro número original dele e depois mudou de volta pro... Pra definitivo, pro 12.
Nossa.
É, dá pra mudar sim.
Essa eu quero ver.
Não sei nem se tá em regulamento isso.
Essa vamos ter que dar uma pesquisada depois. Mas vamos lá, Rodrigo. Vamos ver o próximo assunto aqui. Que a gente... Cadê aqui? É bom que eu perdi, né? Obrigado. Já que a gente tá... Vamos falar o seguinte, Rodrigo. Eu sei que a ordem que você botou não foi essa, mas... Já que a gente está na Itália, vamos continuar ali por perto. Chegamos no TCR World Tour, o TCR Intermundial, que vai para a sua etapa em Monza, né? Eu sei que vai ter que falar, Intermundial, não sei o quê. Não, deixa eu falar minhas palavras erradas aqui em paz. Obrigado. Essa pista sensacional, que é a pista de Monza.
Esplêndida, como sempre.
Né?
Ah, mas a curva parabólica original era mais legal. Ainda assim, continua um circuito sensacional. E, saudosistas, parem com isso. Se Monza não tivesse passado por essa reforma e não tivesse essa nova configuração, não teria corrida mais aí. Então, parem com isso. Igual o povo saudosista de Interlagos. Ah, o circuito de 7 km era maravilhoso. O que a gente pode lamentar é que não existia a cultura do multitrack lá no início dos anos 90. Porque poderíamos ter os dois traçados até hoje. Mas se não é feita a reforma, Interlagos hoje estava um monte de prédio. Igual o João Dória quer, igual o Milton Leite quer, igual uma par de gente quer. Principalmente daquela turma. Já sabe, né? Eric, Inácio Montenegro foi o primeiro no primeiro treino livre. Mikel Ascona o segundo. Aurelian Conte o terceiro. Norbert Michelis o quarto. Santiago Rutti em quinto. Novidade do fim de semana. Esse fim de semana da TCR Itália. A TCR Itália tem pouquíssimos pilotos. A TCR Itália, Eric, tá uma lamentável. Somando com os pilotos do TCR World Tour, tem 18 na pista.
Como assim?
O pior é que isso é uma coisa normal. Uma vez eu tava conversando com o pessoal do TCR, quando teve etapa aqui no Brasil, que eu fui, e eles comentaram que é muito comum as categorias serem de número reduzido. 10, 11 pilotos só. Mas que o importante era divulgar o TCR pelo planeta todo. Ok. Eu acho esquisito uma categoria que você soma os locais com os mundiais e dá 18 carros. Aqui, por exemplo, foram mais de 25 quando teve aqui em Interlagos. E o TCR South America tem uma baita organização. A novidade é o Leonel Pernia, que está fazendo a sua estreia no mundial, mas ele corre, vai correr, vamos dizer assim, pontuando pelo TCR Itália, com grandes chances de conseguir bons pontos, pensando no mundial, pensando lá no TCR Finals, o ranking, que esse ranking está mais... Eric von Draxler, o que sai primeiro? A final do TCR ou a ponte, o túnel ligando Santos a Guarujá?
O título mundial do Palmeiras.
Quase isso. Pior que a gente não pode dizer isso, porque 51 até hoje tem aquela novela. Para os palmeirenses, eu não vou entrar em discussão, mas eu só pergunto se vale para um, tem que valer para todos, entendeu? Deixa eu ver outra novidade dessa lista. Não, nenhuma novidade, tá tudo tranquilo. Só o líder do campeonato que terminou o primeiro treino em 15º. Ok, pelo menos dessa vez não foi um trucidamento da Lincoln Cole. O melhor Lincoln Cole foi o quinto, que foi o Santiago Rutti, no primeiro treino. A Cupra surgiu muito bem com o Aurelian Conte. Eu sinto falta de mais marcas no TCR World Tour. Aqui a gente tem Renault, aqui a gente tem Peugeot, tem Toyota. Tinha que ter mais marcas. Porque modelos TCR tem aos montes. Tem Lincoln Co, tem Hyundai, tem Honda, Alfa Romeo, tem Cupra, Peugeot, Toyota, que mais? Se não me falha a memória, acho que a Volks tem um modelo TCR também, que é válido, o Golf. Enfim, segundo treino, os cinco primeiros, também todos do Mundial. Esteban Guerrieri, Norbert Michelis, Aurelian Conte, Mikel Ascona e John Felipe. São os 10, foram os 5 primeiros dos treinos que a gente teve do TCR em Monza, fazendo parte de volta à categoria, Eric. Fazia tempo que o Mundial de Turismo não voltava para Roma. Para Roma não, para Monza, perdão. Nesse circuito maravilhoso com curvas, com nome, viu, Liberty? As curvas têm nome. Curva 2, curva 3, curva 4. Não, nome. Aqui o pessoal no Velocitar quer tirar sarro da curva caipirinha. Mas tem nome. Não é curva 3, 4, 5.
Agora, eu não sabia que a curva... Eu sempre soube que a segunda curva era curva grande, não curva biássono.
É. O nome oficial é biássono. Eu descobri há pouco tempo também.
Segunda variante. Não, deixa quieto. Vamos pro último assunto aqui, antes da gente pular pro pós-rádio, mas tem mais alguma coisa que a gente vai falar rapidamente. Temos ainda 5 minutinhos de alegria.
Nasca.
Vamos lá. Eu sei que tem gente que não curte, né, porque... essa pista, porque ela fica no meio do nada.
Não é por causa disso, é por causa da corrida sem graça mesmo.
É, mas assim, ainda é uma pista icônica do automobilismo norte-americano.
Sim, não tenho que evitar isso. Não sou idiota de acreditar que não é uma pista importante pra isso. Mas não, uma pista chata eu acho chata. Pô, tinha que ter umas graças, por exemplo, uma chicane no meio da curva 1. Imagina.
Na Nascar, duvido.
É, tô zoando. Tinha que ser assim, uma volta no oval, outra volta no misto. Outra volta no oval, outra volta no misto. Quem errou, paga a punição, vai pro fim do pelotão.
Não, o problema não é esse. O problema é que assim, se tiver piloto que volta atrás, como é que ele vai saber que volta que ele tem que pular ou não?
O problema é dele. Joker Lap. Tinha que fazer uma Joker Lap nisso aí. Pra quem não sabe, o Joker Lap tem essa opção no Mundial de Turismo, no TCR, quando eles correm em Vila Real, em Portugal. Que o traçado passa por um lado e você tem que fazer o contorno pela praça, pelo outro lado. E aí você faz um tempo maior. Só que todos os pilotos são obrigados a passar duas vezes. Isso é muito comum no Rallycross, tá? E eu vou falar, é sensacional. O esporte motor tinha que ter muito disso. A Fórmula E tinha que ter muito disso, ia ser sensacional. Na NASCAR ia ser legal fazer um traçado no meio, aí o piloto tem que passar pelo meio. É um Joker Lap. E o momento de acertar o Joker Lap. Enfim, Eric, teve já a prova da Truck.
Teve já, né? Qual
Sim.
foi?
Lembrando que pouco não tem corrida... Não tem corrida à noite. Não tem nem iluminação à noite. Então as corridas têm que ser bem cedo. E sabe quem que venceu? O trocadilho. Como diria o outro, trocadalho do carilho.
Lá vem.
Victory Lane. Porque a vitória foi do Lane Riggs.
Nossa.
Sim, primeira vitória dele, carro número 34 da Front Row. Carro não, picape. Tanner Gray foi o segundo, Kelly Honeycutt o terceiro, Brandon Jones o quarto, Daniel Henrich o quinto. São os 5 primeiros. Muito piloto da Cup correndo aqui, para variar. Ele venceu a prova tendo largado na primeira posição, o Lane Riggs, então sossegadaço, tranquilíssimo para ele. já leva mais pontos no campeonato. E amanhã tem a Xfinity. E no domingo a Cup. E eu estou soluçando.
Parabéns. E sabe o que tem agora também? Já que tem domingo tem a Cup, sábado tem a Xfinity. Hoje tem o quê? Agora tem o quê? O Eric indo embora. Quer dizer, pelo menos da rádio, né? Porque daqui a pouco tem o pós-rádio, né? Que é a hora que a gente divide a rede e a gente começa a soltar os cachorros lá no Você Turbo, né?
Até que hoje não tem muito assunto pra gente soltar cachorro, hoje tá mais tranquilo.
Se bem que assim, não dá nem pra dizer, não dá nem pra falar de soltar os cachorros, porque o Doguinho tá bem quietinho lá no cantinho dele. Mas pra comer pão ele tá lá, muito bem saudável, safado.
Estamos apresentando a vida real de Eric Mondrak. Ele tinha que fazer um quadro desse. Queridos ouvintes, é que o Eric, ele trava de vez em quando. Se ele soltasse ideias que ele solta de vez em quando aqui, ele tava milionário já.
Ah, nem fala. Ia pedir colaboração pra essa pessoa que tá aqui na mesa do lado aqui fazendo um biscoito pra variar um pouquinho e vendo novela coreana.
Estou querendo Netflix. Ainda a Nossa Senhora da Bandeira Amarela.
Janai, ó. Rodrigo acabou de falar de novo aqui que é a Nossa Senhora da Bandeira Amarela. Ele paga.
Nem que seja a última coisa.
Mariola.
Nem que seja a última coisa que faça em nome do Papo Lopes.
Nem que seja a última. Pessoas, vamos lá, já deu nossa hora aqui. Obrigado pela audiência. Agradecemos aqui a audiência de todos vocês. Segunda-feira a gente volta nesse mesmo horário, nesse mesmo canal, com esta pessoa aqui do lado apresentando e falando de todas as coisas que a gente falou aqui agora há pouco. Por enquanto a gente, né, Rodrigo? A gente já chega, né?
Sim, a gente continua no YouTube, tanto o YouTube do Papo Veloz quanto o YouTube da Prime News FM. Você do rádio, venha pra cá, pra internet, pra ouvir mais um pouquinho da gente. E você que tá seguindo no rádio, siga com a nossa programação musical.
E obviamente curta, siga nas redes sociais da Prime News FM, @Prime News FM, e também guarda a estação ali, 2.6 MHz na Baixada Santista. Acabou! Tchau!
É hora de ir embora. O aquecimento do Papo Veloz volta na próxima semana. Inscreva-se em nosso canal e siga nossas redes sociais. @PGM Papo Veloz.